Nicodemus Podcast. Bem-vindo ao Academus, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academus Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao podcast Academus. Esta semana vamos contar com uma conversa sobre arqueologia. Ao meu lado tenho o prazer de ter a professora Conceição Lopes, ela é professora associada com agregação na Universidade de Coimbra e tem preocupado em investigar e dirigir projetos nesta área. Muito obrigado por ter vindo.
Boa tarde, obrigada a eu.
É um prazer recebê-la, sei que é também coordenadora científica do CEAACP, um dos centros de investigação sobre património e arqueologia que a Universidade de Coimbra tem, e antes de falarmos propriamente gostava de ouvir aquilo que tem sido feito pelo CEAP e também por si, porque segundo sei, estivemos a conversar, há projetos de natureza internacional que está ligada a eles, seja como investigador ou dirigente, e isso é bom sabermos que temos uma arqueologia não só de mérito em Portugal, mas também reconhecida internacionalmente.
Então, dizendo boa tarde outra vez a toda a gente e agradecendo o convite, que é um convite que nós recebemos com muito agrado, porque compreendemos que uma das funções importantes, a vossa função importante, é chegar os cientistas ou a ciência junto do público em geral, numa dimensão que é da ciência cidadã, que hoje todos nós devemos ou temos a obrigação de cumprir e de exercer. Então, de facto, eu sou coordenadora científica do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, que tem a sede principal em Coimbra e tem mais dois polos. Um polo na Universidade do Algarve, com investigadores na Universidade do Algarve, e um polo no Campo Arqueológico de Mérida. E depois agrega mais um conjunto vasto de investigadores que vêm dos museus, vêm das câmaras municipais, nesta ideia de que, reunindo as diferentes valências que existem de espécies pelo território, fazemos mais. Juntamos, fazemos mais. E, portanto, juntamos diferentes, todos iguais, fazemos coisas melhores. E, nessa perspectiva, nós fazemos projetos no âmbito do património, no âmbito da arqueologia, no âmbito das artes. Fazemos projetos de dimensão nacional e aplicados nacionalmente, e, portanto, desenvolvemos projetos nacionalmente e desenvolvemos projetos internacionais. Dentro dos projetos internacionais, que são sempre aqueles que normalmente as pessoas perguntam mais, nós temos neste momento a decorrer dois projetos fundamentais. Um deles é um projeto de estudo da arquitetura vernacular, ou seja, da arquitetura tradicional ao longo do Mediterrâneo e que está a ser desenvolvido fundamentalmente pelo nosso polo do Algarve, na Marrocos, Argélia e Tunísia, de modo a fazermos uma relação da nossa arquitetura tradicional do sul de Portugal com esta região do mundo, ou seja, o Mediterrâneo como espaço onde nós evoluímos.
Exato.
Outro projeto é aquele que está neste momento no Iraque, que é um projeto que se desenvolveu a partir de um projeto que começámos em 2008 na Síria, e que tivemos na Síria até ao momento em que a guerra começou e depois nunca mais podemos voltar. Mas como o projeto era numa zona que é chamada a zona, portanto, na antiga Mesopotâmia, não é? Uhum. Essa zona nós transferimos, e a Mesopotâmia tem atravessa vários países, nós mudámos o projeto para o Iraque, à semelhança do que fizeram muitas equipas internacionais. Então, este projeto, neste momento, está a escavar um TEL, e aquilo que nós chamamos de um TEL é um grande, grande, grande depósito de terras, que normalmente tem uma forma cónica, uma espécie de...
pirâmide.
É a pirâmide que emerge, pirâmide, é um cone que emerge da terra, não é? E onde se estão a estudar os primeiros momentos da produção de cerâmica no mundo. E, portanto, é um projeto fantástico. Nós temos em colaboração com a Universidade de Vancouver, com a Universidade de Harvard e com outros colegas de Munique e por aí. Portanto,
essas são notícias excelentes para a ciência que se faz em Portugal, e aqui está a prova de que a ciência em português é também uma ciência multicultural e internacional, e capaz de se aliar e de estar na vanguarda de muitos projetos de investigação. Aliás, hoje a ciência também é muito feita em equipa e em coordenação com vários centros, e o que acaba de nos dizer é revelador disso mesmo.
É, e nós ficamos muito orgulhosos porque normalmente, enfim, Portugal cada vez mais tem vindo a ganhar a liderança dos consórcios, mas nas ciências humanas nós normalmente vamos, ciências sociais e humanas normalmente vamos a reboque de outros, e aqui somos nós os líderes, ou seja, temos a capacidade de liderar um projeto transnacional, mas também transcontinental, porque fomos buscar investigadores das grandes universidades americanas que estão a trabalhar connosco e sob a nossa liderança, sob a liderança da Universidade de Coimbra, portanto, a ciência portuguesa, a Fundação da Ciência e Tecnologia deu-nos um fundo especial para este projeto, o que quer dizer que a Fundação da Ciência e Tecnologia alinha perfeitamente com a ideia de que Portugal tem capacidade para ter proeminência no âmbito das ciências sociais e humanas no mundo. Mas o que é muito interessante neste projeto, é muito interessante do ponto de vista arqueológico, é muito interessante do ponto de vista do início, das origens da civilização, como se chama, mas é original também, e é muito interessante também do ponto de vista da diplomacia científica. Nós temos a certeza que este projeto tem tido o sucesso que tem no Iraque, porque é Portugal que o está a liderar. E pelo reconhecimento que se dá a Portugal enquanto país que trabalha no sentido de uma diplomacia da paz, no sentido de uma diplomacia da discussão e do debate. E desse ponto de vista eu acho que a ciência cumpre aqui também, do ponto de vista da diplomacia, um papel absolutamente fundamental. Eu acho que nós enquanto cientistas não nos devemos eximir desta obrigação de contribuir para a demonstração do país como um país de paz, como um país de diálogo.
E é verdade que os cientistas estão na vanguarda dessa demonstração de paz, de cordialidade, porque os encontros científicos é essa convergência onde esquecemos as nossas diferenças e nos concentramos naquilo que nos une, que é a ciência em particular que nos levou ao congresso, ao seminário, à conferência. E nesse campo particular, os cientistas fazem um trabalho exemplar, como estava a dizer, de levar a ciência, mostrar que a ciência é de todos e que, se calhar, até é uma boa lição para muitas outras áreas das nossas sociedades, em que conseguimos todos conviver, cada um com os seus objetivos, mas todos unidos pelo objetivo geral, que é aumentar o conhecimento.
Absolutamente. Nós aqui no nosso centro de investigação temos inclusive uma linha de investigação que se chama diplomacia científica, porque nós temos tido outros projetos internacionais, e temos ainda, temos um projeto que decorre na Sicília, temos trabalhado bastante com a África, aliás, a Universidade de Coimbra é a única que oferece em Portugal uma cadeira de arqueologia africana, e portanto temos essa perspectiva da relação com os Palop. E não apenas com os Palau, com os países do Sahel, enfim, digamos que fazemos um alinhamento muito próximo dos interesses científicos, em primeiro lugar, os interesses científicos, mas depois, sempre que podemos, fazemos um alinhamento com os interesses da diplomacia científica. E nós temos essa linha de investigação que cumprimos escrupulosamente e com muito orgulho e com muito, digamos, com muito investimento. E a Fundação da Ciência e Tecnologia, reconhecendo também esse papel da ciência como grande divulgadora de Portugal, nos deu este financiamento específico que nos permite estar no Iraque, mas que se calhar daqui a uns dias até estaremos noutros países nessa região.
Sim, que bom que é ter essas notícias e vermos como Portugal é também uma referência lá fora. não apenas no desporto, como também na arqueologia, por exemplo, e noutras ciências sociais humanas e naturais.
Ah, nós somos os verdadeiros winners em termos de... Sim. Nós, Portugal, nesse aspecto, eu acho que somos os verdadeiros winners em termos da ciência de paz. Acho que sim.
Uma das perguntas que eu estive a ponderar se devia fazer ou não, mas que decidi fazer até porque a minha área de ciências da comunicação e o cinema é um meio de comunicação de massas, tem a ver com o fascínio da arqueologia. Há um fascínio da arqueologia que o cinema constrói em torno do imaginário do arqueólogo Indiana Jones, né, que é uma espécie de protótipo do arqueólogo, o seu chicote e o seu chapéu de abas largas, aquele protótipo do arqueólogo aventureiro que nunca está no mesmo lugar. Mas não sei até que ponto é que a arqueologia real, a arqueologia que é a ciência, se faz dessa maneira. Eu gostava de ouvir um pouco a sua opinião, como é que o cinema tem retratado e se isso corresponde de algum modo ao fascínio que é estudar artefactos antigos.
Cinema é uma arte fabulosa. O cinema tem um potencial de nos fazer emocionar em diversas direções. Não é? Eu acho que nenhum de nós ainda hoje não consegue ser absolutamente sensível a todos aqueles filmes, mesmo os western spaghetti, a todos aqueles filmes do western, que na realidade são filmes de arqueologia, porque são a conquista do Oeste. E eu sou muito mais fascinada por esse lado dos filmes do Oeste, embora não seja grande, enfim, não sou uma grande fã, uma grande conhecedora, mas sou muito fã disso, mais do que até dos filmes do Indiana Jones. Porque estes filmes do Oeste, eles têm uma dimensão, digamos, sociológica que os filmes do Indiana Jones eliminaram. Exato. Os filmes do Indiana Jones deixam-nos apenas a ideia do suspense e da aventura. A arqueologia não existe sem aventura. No dia em que eu deixar de pensar que vou escavar um sítio, que aquilo não é uma aventura fabulosa, onde eu vou descobrir coisas fabulosas, eu deixo de fazer arqueologia. Porque essa dimensão, ela é absolutamente intrínseca a esta ideia de que nós vamos encontrar coisas novas. A arqueologia tem este fascínio, que é o de nós encontrarmos aquilo que não está em mais lado nenhum. Porque, e é isso também que a distingue da história. A história tem documentos, os documentos estão lá escritos. Os documentos escritos são escritos por alguém que sabe escrever, para quem os sabe ler. A arqueologia, ela é o canto do desperdício de todos, dos que sabem ler, dos que não sabem ler, dos que cantam, dos que dançam, dos que fazem não sei o quê, e portanto ela é um campo onde essa dimensão da descoberta e ao mesmo tempo a dimensão do imaginário está presente. E daí eu acho que a arqueologia e o cinema são quase a mesma coisa. Eu quase que dou comigo a fazer cinema quando estou a inventar. Às vezes inventamos coisas a propósito das coisas que encontramos, que não sabemos explicar. Inventamos coisas e isso são verdadeiros roteiros de cinema.
O arqueólogo também se sente um herói, como nos filmes?
Não me sinto herói, porque a gente chega tão sujo ao fim do dia que quero tomar banho. Não me sinto um herói.
É isso que não mostram nos filmes. Não, e aqui não é só Indiana Jones, há todo um imaginário dos videojogos ligados à Tomb Raider ou à Lara Croft, que também depois passou para o cinema, que é uma personagem que também que vagueia sozinha à procura de artefactos.
Essa personagem é muito interessante, a personagem da Lara Croft é muito interessante,
Mas se calhar é uma personagem que nos leva a pensar na arqueologia como um trabalho individual e solitário e não como equipa.
Mas a arqueologia é fundamentalmente o trabalho de equipa. No dia em que nós pensarmos achar que sabemos mais do que o estudante que está connosco, é uma estupidez. E eu vou-lhe explicar. A arqueologia tem uma coisa muito engraçada. Se nós não metermos a mão na terra, se nós não nos, como eu digo, chafurdarmos, e desculpem a expressão, na terra, nos deitarmos na terra, comermos a terra, lermos aquilo que a terra tem, cheirá-la, comê-la, senti-la, nesse dia nós não sabemos nada. E eu, sistematicamente, eu que sou uma pessoa, venho do campo, minhas origens são nas aldeias e não na cidade. Vejo a diferença, por exemplo, que há entre os alunos que vêm da cidade e os alunos que vêm do campo. E aqueles que vêm do campo têm um conhecimento mais relacionado com a terra, com os modos como a terra é importante, têm uma maior facilidade de perceber a arqueologia.
Interessante.
Aqueles que nunca mexeram na terra têm grande capacidade de fazer teorias, teorizar e tal, Mas quando a gente diz ao meu amigo, mas esta terra está preta e amarela, isto não é uma unidade estratigráfica diferente, como diz lá a teoria. Não, isto é porque eu atirei as amêijoas fora e numa zona ficaram as conchas e depois, ao longo do tempo, a terra ganhou esta cor, mas ali só ficou o molho e, portanto, a terra ganhou outra cor. Mas é tudo a mesma coisa, é tudo a tirar as conchas das amêijoas. E quem diz as amêijoas diz o resto das abóboras, das abóboras ou outras. Coisa qualquer. Então, a arqueologia é isso mesmo, é o campo onde eu aprendo com o trabalhador, que está comigo quando a gente tem trabalhadores, é o campo onde eu aprendo com o meu estudante e aprendemos todos uns com os outros. E por ser um campo que tem um potencial de relação muito próximo com as comunidades, é um campo muito interessante para se aprender muito sobre muita coisa. Eu lembro-me quando comecei a escavar em Beja, e já daqui a pouco posso falar do projeto que tenho em Beja, um dos meus maiores prazeres era ao fim do dia, completamente suja, depois de 40 graus, sentar na Praça da República, num banco, onde encontrar o Manuel da Fonseca, que na altura ainda era vivo, portanto eu já sou idosa, diria, o Manuel da Fonseca, o arquiteto Nuno Teutónio Pereira, o jornalista Moedas, que é o pai do atual presidente da Câmara de Lisboa, o João Honrado, que era um velho homem que esteve preso pela PIDE, e ficar com eles e com mais outras pessoas, daí estes nomes de pessoas que são conhecidos, e ficar com eles a tomar uma cerveja e conversa que ia até às não sei quantas da noite, eu só ia tomar banho às não sei quantas, porque eu ficava a aprender tanto, era uma jovem na altura, tanto, que achava, que achava, e ainda hoje acho, que aquilo foi fundamental para a minha construção enquanto arqueólogo. E quando eu falo com as pessoas, quando eu vou com elas para o campo, quando eu estou com elas, como com elas, bebo com elas, aprendo o que é que são baldosas, aprendo não sei o quê, esta arqueologia tem esta possibilidade de nos reunir com a comunidade e de nos fazer aprender com a comunidade. E isso é uma coisa que as outras disciplinas, às vezes, por uma questão de laboratórios fechados, não têm tanta possibilidade.
E estava aqui a ouvi-la e a pensar que, se calhar, para o jovem arqueólogo, uma das qualidades que tem que ter é ser minucioso. E o trabalho em arqueologia é laborioso, avança-se alguns centímetros por semana ou por mês na escavagem, ou não, é mais rápido e não é preciso tanto essa atenção ao detalhe. Como é que explicaria às pessoas que só têm a arqueologia dos filmes, como é que é o trabalho do arqueólogo nessa terra, nesse campo, em equipa?
Eu falo de arqueologia, estamos a falar, e nessa sua perspectiva, estamos a falar de arqueologia científica, mas hoje há uma outra arqueologia, que é a arqueologia preventiva, que é aquela em que os arqueólogos acompanham máquinas, acompanham obras públicas, e que é tudo muito mais rápido, e que tudo se faz mais rápido, que se abre um buraco, fecha um buraco, não sei o quê. Pois. Uma arqueologia na qual eu me revejo muito pouco, mas... há dias em que a gente não anda mais do que 2 ou 3 centímetros e há dias em que fica sentado assim, pasmado, a olhar para um bocadinho de terra, a tentar interpretar a terra, a tentar ouvir a terra. O professor Lercão escreveu um livro que chama O Chão Escutado, e esse livro é justamente fabuloso, porque é justamente a ideia de que a gente tem que escutar o chão, e às vezes nós somos mudos, somos surdos e não conseguimos escutar suficientemente, percebe? E então ficamos muito tempo à espera, diga. É que isto está a falar para a terra, diga, sim, e porquê é que está aqui preto? E porquê é que isto, exato, é assim? Porquê é que tem este cá? Diga lá, outra vez. E então há todo um trabalho.
É um mistério, o arqueólogo de algum modo.
Este é um fascínio, isto é fascinante.
Exato, é alguém que resolve enigmas com o pouco, eu diria que o pouco que encontra, que não é pouco. Por exemplo, encontramos cidades inteiras, como em Pompeia, através do trabalho arqueológico, e creio que ainda hoje se continua a expandir mais esse trabalho.
Posso dizer uma coisa? Desculpe interromper, diga. Posso dizer uma coisa? Eu já fui a Pompeia muitas vezes, e fui a Pompeia agora no princípio deste mês, e foi um horror, porque eu nunca tinha ido a Pompeia com um temporal horrível. Pompeia, a gente tem sempre a ideia daquela coisa fascinante, um temporal horrível,
aquele céu azul,
chuva, frio, vento, um horror, molhei-me toda, fiquei toda encharcada, toda não sei o quê, e depois passou aquilo tudo e o Vesúvio não tinha labaredas, nem tinha lava, tinha neve. Então foi uma coisa que eu nunca tinha visto, e disse, Caramba, ainda bem que eu consigo ver o Vesúvio. Conev, e esta ideia de que, de facto, a Pompeia também pode ser um sítio de neve
Sim.
com muitas dúvidas, sabe?
E o arqueólogo tem que respirar os seus sítios arqueológicos, não é? Quando há pouco dizias escutar a terra, é um pouco senti-la e esperar que ela conte alguma coisa. E é para isso que é preciso ganhar sensibilidade, com os anos, não é?
Os anos, eu diria que. Sabe o que é que eu ia dizer uma coisa? A arqueologia, não ser bom arqueólogo porque se quer. É bom, eu diria quase que é como ser cineasta ou como ser bom apresentador de rádio, uma coisa assim. Nestas disciplinas, nós podemos tecnicamente ser perfeitos, mas se abdicarmos desta ideia de deixar completamente fluir os nossos sentidos. E deixar que os nossos sentidos, de uma forma livre, interpretem, eu acho que nunca seremos bons arqueólogos. E o que distingue os bons arqueólogos, os arqueólogos que também são bons, mas que são apenas tecnicamente bons, é essa ideia de entregar os sentidos à terra ou guardar os sentidos e fazer tudo tecnicamente perfeito, mas não ir além disso. E a arqueologia tem essa capacidade, como o cinema, como a rádio. Eu sou uma mulher de rádio, eu gosto muito de rádio, eu me porto com rádio, eu ouço rádio, eu recuso-me a ouvir música no carro, porque eu sou isso rádio. E essa capacidade de nos emocionar e essa capacidade de nos transmitir emoções, eu acho que a arqueologia, o que distingue. Um arqueólogo com capacidade de nos transmitir emoções, ou um arqueólogo que é bom tecnicamente. É isso, a
É isso.
arqueologia boa e a arqueologia não boa, ou a
Sentir a
arqueologia menos
terra.
boa, é sentir. Sentir
Escutá-la.
de todas as maneiras, os sentidos todos, com os cheiros, com o tocar, com o deito, com tudo.
É muito interessante. Habituamos eu falo enquanto alguém que não tem formação em arqueologia e que se habituou a consumir um certo tipo de produto cinematográfico e imaginário social em torno do arqueólogo, que é muito. Não, não é o único, mas é dominado, pelo menos em tinta de cultura popular, por essa ideia do aventureiro solitário. Mas esse aventureiro nunca é alguém que escuta a terra, é alguém que a usa sempre a favor de um artefacto. Mas aquilo que também que me parece interessante, e diga-me se não for, é o fascínio, mas também aquela alegria. Aquela surpresa, o espanto de debaixo daquele torrão de terra termos um artefacto ou um fragmento que pode mudar a nossa perspectiva acerca daquela cultura, daquele palácio, do modo de vida de uma sociedade antiga. Isso deve ser algo difícil de reproduzir em palavras e de explicar, não?
E um arqueólogo deve estar sempre disponível para alterar a sua posição. Justamente porque a Terra pode, a qualquer momento, revelar coisas dessas. Eu lembro-me muito bem, há muito pouco tempo ainda, portanto, já com a experiência toda que eu tenho, começaram a aparecer uma série de objetos em metal, e tudo aquilo metal, muito, muito manual, trabalho assim. Isto é seguramente um ateliê de produção de objetos de metal. Bom, e isto durante 3 ou 4 dias, a minha interpretação era essa. Cheguei e acho que escrevê-la, se não publicamente, mas pelo menos nos relatórios, ou nos cadernos de campo. E depois tive que escrever no caderno de campo, ver a página tal que me enganei. Porque 3 dias depois de trabalhar aquilo com muito cuidado, limpar aí sim com o pincelinho, com aquela ideia de nó, do pincelinho e da coisa. Depois disso começo a encontrar caninhos, começo a encontrar chapas circulares e começo a olhar e dizer, não, isto não é, isto não é, isto é de facto um ateliê de produção de metal, mas é um metal particular. E encontrei uma casa de moeda. E mudou completamente a minha vida, porque havia de facto uma indicação de que teria havido uma casa de moeda em Beja no século XVI, mas todos os textos históricos diziam que nunca funcionou, porque era completamente atípica, não há nenhuma notícia, nunca mais houve notícia, só o decreto do rei Dom João III, mas depois não há mais nada. E a verdade é que na arqueologia vamos encontrar a casa da moeda. Foi assim, aí foi um momento, claro, fascinante, porque encontramos uma casa de moeda. E, ao mesmo tempo, um momento em que me obrigou a mudar completamente a minha interpretação da coisa e a rever tudo e a fazer tudo de novo e a escrever no caderno de campo. Conferir página não sei quantos lá atrás, onde eu disse Isto não é verdade, porque hoje eu penso isto. E um caderno de campo é justamente isso. Um arqueólogo tem que ter um caderno de campo. Uhum. Caderno de campo onde nós tenhamos todas as páginas numeradas e em cada página possamos dizer que nos enganámos lá atrás. E porquê? Porque, afim, nós não estamos a lidar com o passado tal qual. Nós estamos a lidar com o passado como ele chegou até ao presente. E ainda por cima estamos a interpretá-lo, na maior parte das vezes, com conceitos do presente, que os do passado nem entendiam. Então, nós temos que ter esta disponibilidade, esta... Eu acho que o arqueólogo deve ser fundamentalmente uma pessoa humilde. Deve ter a humildade de dizer, eu enganei-me sobre a herança que os meus antigos me deixaram. E o que eu estou a interpretar é uma herança. E se calhar às vezes eu não sei interpretar essa herança. E se calhar até estou a esbanjar, agora utilizando assim uma espécie de metáfora, estou a esbanjar a herança que me deixaram. Ou então estou a dar pouca importância a um caco, que na realidade era a única riqueza que eles me deixaram. E portanto, transformar um caco apenas num caco, quando às vezes esse caco é a única coisa que havia para deixar de herança. E portanto, o importante é que nós demos a cada herança, a cada objeto da herança, a dimensão que ela própria pode ter tido. E como diz o Cláudio Torres, o importante é que a gente dê voz aos que não têm voz a partir dos cacos da arqueologia. E cacos no sentido de cacos, vidros, moedas, etc. Portanto, é uma forma de a história trazer para a história aqueles que não têm voz. E isso é que eu emociono na arqueologia. Eu emociono-me é com isso.
Estou aqui a ouvi-la e estou a pensar o quão emocionante e entusiasmante deve ser estar a ouvi-la, isso é de certeza, mas também pensando nos futuros estudantes de arqueologia, o quão emocionante deve ser ouvir as suas palavras, porque o entusiasmo que coloca naquilo que diz é contagiante e, além daquilo que diz, explica-nos muito bem esse fascínio da arqueologia. E cada vez eu vou aqui apontando mais ideias que me parecem interessantes, porque, e já vou aqui alongar-me, já não tenho quase espaço, porque cada coisa que diz contribui para mudar a minha percepção acerca do que é a arqueologia e imagino que das pessoas que nos estejam a ouvir. O importante é dar voz aos que não têm voz. A arqueologia, como o exemplo que deu, muda a nossa perspectiva da história. E agora gostava de abordar aquilo que tem sido o trabalho de décadas em torno de Pax Iulia, a designação romana para o que é hoje a zona perto de Beja, ou correspondendo, se calhar, exatamente à Beja de hoje, corresponde.
Pax Iulia era a cidade de Beja, onde é hoje a Beja.
E que desenvolvimentos é que têm surgido nestas décadas que se ocupou a estudar? O que é que nós sabemos sobre a cidade romana de Pax Iulia?
Olha, sabemos muita coisa. Até 1982, dizia-se que, ou no sítio onde está hoje a cidade de Beja, não havia nada antes da chegada dos romanos. Que os romanos tinham fundado a cidade, de tal maneira que não havia nada, que ela até tinha o nome de Pax Iulia, e portanto Pax Iulia era o nome que tinha sido posto no por romanos. Depois começámos a escavar e afinal de contas começam a aparecer muitos vestígios de um aglomerado urbano anterior a Pax Iulia. E pronto, e aparece, e Pax Iulia deixou de ser aquilo que se diz fundação ex nihilo, portanto feita de novo pelos romanos, e passou a ser uma cidade implantada pelos romanos no local onde antes existia um aglomerado, que nós viemos a verificar, um grande aglomerado. Nós, as nossas escavações e as escavações de outros colegas. Claro. De outros colegas. Depois dizia-se, pronto, então está certo. Aceitando isso, foi Augusto que fundou a cidade. Eu próprio escrevi isso, foi Augusto, na época romana, que, enfim, fundou a cidade, porque nós vemos todo o campo que envolve a cidade, na definição de cidade na época romana, não é apenas o núcleo urbano das casas, é o núcleo urbano e todo o território rural que está à volta. Nós começamos a ver todo o território rural, sobretudo por conta das escavações nas vilas romanas, como a de Pisões, como a de São Cucufato, como a de Cegonha, uma série de vilas romanas que são propriedades rurais, portanto são propriedades privadas, rurais, que tem uma casa de habitação, do proprietário, dos criados, que podem ser escravos ou não, e normalmente também tem uma casa para o capataz, o homem que toma conta da
casa. Sim, porque essas eram casas sempre ligadas à exploração agrícola, não é?
Exatamente, à exploração agropastoral, portanto agrícola e de sim, e eu até acho, hoje até tenho uma teoria, que esta zona, estas de Beja, mas podemos falar isso mais à frente se quiser, eram vilas romanas que especificamente trabalhavam, especificamente ou em grande parte trabalhavam para produzir os cereais, o azeite, o vinho e a carne, que eram necessárias para alimentar os milhares de indivíduos que trabalhavam junto à costa e trabalhavam, por exemplo, em Troia, a produzir nas indústrias de sal e a conserva do peixe, e, portanto, alguém tinha que produzir alguma coisa para eles comerem, ou que trabalhavam nas ânforas ao longo do Sado. E, portanto, todas estas indústrias de sal e conserva de peixe e de produção de ânforas, onde depois esses produtos, a sal e a conserva de peixe saíam, tinham que ter na retaguarda uma produção agropastoril que os alimentasse. E hoje até estou convencida que estas vilas, Paxiúlia, estas propriedades rurais, eram investimentos privados muito bem organizados para abastecer essa gente, o que não deixa de nos fazer pensar numa estrutura económica muito bem, razoavelmente bem estruturada, em torno de várias indústrias complementares. Mas quando falamos de sustentabilidade económica, eu olho para trás e acho que se calhar podia ser interessante. Mas enfim, mas agora centrando-me outra vez.
Nós às vezes não inventamos assim tanto quando pretendemos ou quando julgamos. Às vezes as coisas já existem sobre outros nomes e nós, no fundo, reatualizamos aquilo que já era do conhecimento dos antigos.
É verdade. A única diferença que eu acho que existe é que havia uma dimensão ecológica pensada ou não, mas havia uma dimensão ecológica muito equilibrada, que hoje, de facto, a nossa economia, ela tende a um desequilíbrio ecológico em detrimento do digamos, a sustentabilidade perde em detrimento da competitividade e do lucro, se quisermos, para ser assim, de uma forma mais bruta, para dizer de uma forma mais bruta, mas isso dava-nos para outra conversa muito grande.
Ah, certamente.
Não tem aqui espaço neste momento, e portanto dizer que em função dos achados nessas vilas, mais do que na cidade, porque na cidade não havia praticamente nada, dizia-se que a cidade tinha sido fundada por Augusto. Ora, quando nós começamos a fazer escavações numa zona da parte do centro histórico, na parte central da cidade, o que é que a gente começa a encontrar? Além de encontrarmos esses edifícios da Idade do Ferro, não apenas uma muralha, começamos a encontrar uma grande instalação urbana, bastante antes do Augusto, que é o primeiro imperador romano. Normalmente diz-se que é César, mas César, isso o povo diz, César não é o imperador. O primeiro imperador romano é Augusto, mas César, uns bons 30 anos antes, por volta, uns bons 30 anos antes, instala uma comunidade, ou uma digamos, um aglomerado, sob a tutela romana naquele sítio. E hoje em dia temos uma grande ocupação da época de César, temos inclusive uma cabeça de César, das poucas cabeças, dos poucos bustos de César que existem no mundo, uma dezena, nós temos um, e portanto sabemos hoje
está em exposição no Museu de Arqueologia Nacional.
Está em exposição no Museu de Beja,
Beja.
Muito bonita a cabeça.
Fica aqui a dica para quem está a ouvir, a visita ao Museu de Beja e ver uma dessas poucas estátuas, como está a dizer, do busto de César.
O designer Bernardo Providência fez um suporte para ela absolutamente fabuloso, então temos ali uma das cabeças de César exposta de uma forma muito digna e muito interessante, o nosso patriarca da cidade. E então temos essa indicação e é muito interessante que ainda antes de vir para aqui conversar consigo, vinha a falar com um indivíduo privado que tem um hostel e que dentro do hostel estão a aparecer vestígios romanos e neste momento há uma dinâmica junto dos privados para usufruírem deste património ancestral romano e valorizá-lo no interior dos seus próprios negócios, dos seus próprios empreendimentos. E é muito, muito, muito interessante.
A cidade de Paxiúlia, no primeiro século depois de Cristo, tinha quantos habitantes? É possível saber?
Eu diria que a cidade em si não tem muitos, porque a cidade é pequena, mas a cidade vive numa relação profunda com essas vilas à volta. Uhum. E tem um montão de vilas. Eu, no trabalho da tese de doutoramento que fiz, descobri um conjunto, 600 e tal vilas no território de Paxiúd, mas tem um conjunto de vilas muito importantes, economicamente muito importantes, ali à volta. Eu diria, e porque Beja é a plataforma de ligação entre o rio Guadalquivir e o rio Sado, e depois entre o Mediterrâneo em Cádiz e o Atlântico em Lisboa, ou em Sines, e portanto eu diria que tem uma população muito flutuante, mas uma população fixa que andará à volta dos 30 mil pessoas.
30 mil pessoas. Fora depois de todos os núcleos de quintas e vilas urbanas.
Tinham imensos escravos e população. Exato. Não escrava, portanto.
O Conceição Lopes trouxe-nos aqui uma visão muito fácil de seguir e muito interessante do que é a arqueologia, uma coisa que não é fácil fazer em poucos minutos, de falarmos do fascínio que é a arqueologia, também da Vila Romana de Pax Júlia, que há tanto para saber, com certeza, e aliás têm sido muitos os trabalhos que tem desenvolvido ao longo de várias décadas.
Estamos agora a preparar as grandes publicações, neste momento estamos a preparar algumas bem interessantes.
Sim. Podemos aguardar então por novos volumes sobre a arqueologia de Pax Júlia?
Sim, estamos neste momento a preparar um grande trabalho sobre as questões da água e da alimentação da água de uma cidade de Planalto que não tem aqueduto, mas enfim, estamos a preparar vários.
Portanto, há muita coisa que está a acontecer e que em breve nos vem alegrar e esclarecer mais acerca de uma das grandes cidades no espaço ibérico, embora 30 mil pessoas possa parecer, à luz atual, uma cidade com pouca expressão, mas também temos de reconhecer que a população antiga não tem exatamente os mesmos números do que a população mundial atual. E, portanto, 30 mil pessoas a uma escala antiga é certamente mais do que os 30, hoje uma pequena vila com 30 mil pessoas. Resta-me agradecer a amabilidade e toda esta energia que transmitiu em volta da arqueologia. Foi muito interessante falarmos e acho que o tempo correu muito depressa. Tenho pena não podermos desenvolver mais sobre Pax Júlia e outros temas, com certeza, por exemplo, esse trabalho que está a ser desenvolvido no Iraque, mas quem sabe se numa próxima oportunidade não podemos continuar a falar.
Quando o André Tonelli é do Iraque, que é um dos portanto, dos investigadores doutorandos que está lá no Iraque em permanência no projeto, quando o André Tomé vier do Iraque, se quiser, falará com ele. O André
claro,
Tomé é um poeta, é um arqueólogo poeta, e portanto o André seguramente falará consigo dessa dimensão poética.
Estou muito curioso.
Amanhã às vezes trazemos a arqueologia, não é?
Claro. Entretanto, agradecendo também então aqui a presença de Conceição Lopes, coordenadora científica do CAACP, onde é que também podemos seguir estes trabalhos que nos mencionou? Basta consultar o site do centro?
Sim, que vamos cada vez mais colocando mais informação.
Quem nos estiver a ouvir, queira seguir e que queira dar os seus primeiros passos ou continuar na senda da arqueologia, aqui tem uma ótima possibilidade de enverdar pelo seu trabalho. Foi um enorme prazer, espero que nos possamos encontrar numa próxima oportunidade e até sempre. Quanto aos ouvintes, agradeço mais uma semana que tivemos uma conversa interessante, temos a conhecer as ciências sociais e humanas hoje pela perspectiva da arqueologia. Não se esqueçam de subscrever e de continuar a seguir todas as semanas, às quintas-feiras, um novo episódio. Até lá! Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação a um amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página do Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.